Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
De abril, 8 horas e 8 minutos, uma ótima noite para você. Começa agora mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui na Rádio FMG Educativa, 104,5 FM. Hoje a nossa equipe está reduzida, mas é com muito prazer que eu dou boa noite para Juliana Randan. Boa noite, Ju.
Boa noite a todos os nossos ouvintes. Essa equipe está reduzida, mas está
afiada.
Vai bombar, hein?
Boa noite, Eduardo Maia.
Boa noite, Adriano.
E boa noite, mais que especial, para a nossa nova bolsista, Isadora e Fernando. Boa noite, Isa.
Boa noite, Dri.
Bom, o tema do nosso programa de hoje é o Museu da Escola de Minas Gerais. E é com muito prazer também que eu dou boa noite para a nossa entrevistada dessa primeira hora de programa, a professora Nelma Marçal. Muito boa noite, Nelma.
Boa noite, obrigada pelo convite.
Então, para falar um pouquinho do que vai rolar hoje no programa, né, Ju? Lembrar que nessa primeira hora a gente fala sobre o Museu da Escola de Minas Gerais. Na segunda hora a gente vai ter o Hernani conversando sobre o projeto dele, que é o Suíte Entre Rios. É o Hernani Oliveira que vai estar aqui. Tem também a Agenda de Educação e tem livro para sair, não é isso, Ju?
Isso mesmo. E também a gente gostaria de dizer para o nosso ouvinte que hoje estaria programada, como foi divulgada, a presença da professora Samira Zaidan para falar sobre formação de professores. Esse programa de entrevista com a professora Samira vai acontecer, mas infelizmente, por questões de saúde, ela não pôde comparecer. E a notícia muito boa é que a Nelma, né, uma pessoa que trabalha no Museu da Escola, uma pessoa que tem muito a dizer sobre isso, se prontificou a participar do nosso programa de hoje.
E a gente está muito feliz que ela esteja aqui. Quem quiser participar do programa, muito fácil, liga para cá, é 3409-5531, falar com a Alexandra, ou também teclar em tempo real com ela, o endereço é pensaredu@hotmail.com. Então, o museu é considerado um lugar privilegiado na formação de professores e estudantes dos diferentes níveis de ensino. Inclusive, ele já desperta o interesse de muitos pesquisadores que veem nesses acervos inúmeras possibilidades de aprendizagem fora do contexto tipicamente escolar. São muitos os museus que guardam memórias, histórias e curiosidades, sendo, portanto, de fundamental importância para a formação dos nossos jovens estudantes, dos professores e desses pesquisadores. Mas hoje a gente vai dedicar o nosso programa a um museu muito diferente, que é o Museu da Escola. E a gente vai conversar com a pedagoga Nelma Marçal Lacerda Fonseca sobre esse museu. Boa noite, Nelma. A gente vai então para a nossa entrevista.
Boa noite.
Entrevista.
Ju, você quer falar um pouquinho sobre a Nelma antes da gente começar?
Isso mesmo, Adriana. Eu gostaria de contar para os nossos ouvintes, afinal de contas, quem é essa ilustre colega Nelma Marçal. Então, ela é pedagoga concursada pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, é coordenadora do Programa de História Oral do Museu da Educação de Minas Gerais. Ela iniciou esse trabalho em 1997, 12 anos trabalhando no museu. Por esse trabalho, ela recebeu menção honrosa no Prêmio Excelência em Gestão Pública, que foi criado pelo governo de Minas Gerais em 2005. E esse trabalho também deu origem à criação de espaços de memória e museus da educação no Estado, sendo criado o primeiro museu, esse museu, né, da Escola de Minas Gerais, na cidade de Oliveira, inclusive, né, foi um projeto que deu tanto certo que teve outros desdobramentos. Atualmente, ela faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Educação, GEP, da Faculdade de Educação, é mestranda. E no rol de trabalhos que ela desenvolve, tem uma campanha que esse projeto desenvolve, que se chama Em Minas, Memória é Coisa de Futuro. Então, são sobre essas questões que a gente vai conversar hoje. Não é isso, Nelma?
Sim.
Então, vamos começar conhecendo também um pouquinho a Nelma por ela mesma. Como é que foi que você encontrou o museu? Como é que você foi parar no museu? Conta para os nossos ouvintes.
Então, boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui, principalmente falar sobre o Museu da Escola, que é um espaço privilegiado de conhecimento e, na verdade, é um museu que pensa a escola. Então, a gente, é uma oportunidade muito importante para divulgar o trabalho realizado no museu. O museu foi criado em 1994 e, em 1997, eu recebi um convite para trabalhar no museu desenvolvendo um trabalho específico sobre com as fontes orais da educação, que o Museu da Escola, uma coleção voltada para as práticas cotidianas do professor, não um museu que tenha privilegiado leis, legislação, normatização do ensino, mas um museu que procura olhar a sua coleção, conta a história da escola, com ênfase no trabalho do professor.
Pois é, mas você estava falando para a gente, Nelma, que você foi convidada para participar de um, como é que é mesmo, de um projeto, e depois quando você foi voltar para o seu local de origem no trabalho, conta isso, assim, essa aproximação.
Então, eu nesse, um pouco antes, eu trabalhava na Diretoria de Estudos e Pesquisas, na Secretaria de Educação, e por esse motivo eu fui fazer uma pós-graduação na Fundação João Pinheiro, voltado para a questão da pesquisa, e num momento dado na secretaria, houve uma reestruturação e as pessoas se movimentaram, puderam ir para outros setores. Eu então priorizei continuar a trabalhar com pesquisa. E foi assim que eu fui parar no Museu da Escola. Na verdade, naquele momento, ele ainda chamava Centro de Memória da Educação. E foi criado como Centro de Memória da Educação. Em 1998, que ele foi batizado com o nome de Museu da Escola de Minas Gerais.
Isso. Bom, então, a partir dessa iniciativa, né, e você que está lá desde o começo, desde a criação, como que você aquilata, como que você avalia a importância dessa instituição para a memória da educação brasileira? E, sobretudo, para a memória da educação em Minas Gerais, né?
Então, o museu, ele inaugurou um tempo muito especial na história da educação, porque ele, na verdade, ele é uma experiência inédita e modelar para o Brasil inteiro. Vários estados brasileiros aqui vieram conhecer a experiência do Museu da Escola para criar em seus estados museus similares. Eu posso citar como exemplo o Centro de Referência em Educação Mário Covas, em São Paulo, que foi criado a exemplo do de Minas. A equipe responsável por aquele projeto esteve aqui por várias vezes buscando subsídios para criar o museu, o Centro de Referência Mário Covas.
Então, estamos aqui conversando com a Nelma Marçal sobre o Museu da Escola. E depois a gente vai continuar, depois no segundo bloco, a gente vai continuar conversando sobre a importância dessa instituição para a memória da educação brasileira. Não é isso, Adriana?
Isso. Lembrando, eu falei que tinha brinde para sair e o brinde de hoje é mais que especial. É o catálogo lindo do Museu da Escola de Minas Gerais, mais a coleção de postais e mais revista Presença Pedagógica, que juntamente com o editor UFMG e a Mas Edições é aqui parceira do Pensar Educação, Pensar Brasil. Então, quem quiser, catálogo do Museu da Escola de Minas Gerais, mais a coleção de postais, mais a revista Presença Pedagógica. Fala agora com a Lê aqui no 3409-5531. 3409-5531. Pensar Educação vai para um breve intervalo e volta já já. A gente fica então fechando aqui esse primeiro bloco com Novos Baianos, o samba da minha terra.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Sambala da Bahia deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. É que sambala da Bahia deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Samba!
Tá aí, Novos Baianos com Samba da Minha Terra, música de Dorival Caymmi. A gente vai pro intervalo mini. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Os meus vizinhos, eles deixavam a filha em casa sozinha, com fome o dia todo. Aí eu fui no Conselho Tutelar e eles encaminharam os pais para um programa de apoio familiar e a menina para a escola. E eu continuo de olho.
O Conselheiro Tutelar recebe as denúncias de omissão ou abuso contra crianças e adolescentes e encaminha para a solução imediata, conforme determina a lei. Ligue 0800-99-0500. Uma campanha Conanda e Andi.
Horas e 21 minutos, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora do Museu da Escola de Minas Gerais, Nelma Marçal, e quem entrevista ela é Juliana Randan, Eduardo Maia, Isadora e Fernando.
Então, que bom que a Nelma está aqui, a gente está conversando sobre esse assunto muito interessante que é o Museu da Escola, e ela coordena dentro do museu o projeto de história oral. Depois a gente vai conversar também sobre isso. Mas continuando com aquela questão que a gente estava conversando ainda no primeiro bloco, a gente queria entender melhor quais são os objetivos do museu, né? E assim, como que esses objetivos refletem a importância dessa instituição para a educação pública brasileira. E a Nelma vai explicar para a gente.
Então, Juliana, o museu foi criado, como nós conversamos, em 1994, dentro de um programa mais amplo de formação continuada para os professores mineiros e no extinto Centro de Referência do Professor. O museu era um dos segmentos do Centro de Referência, estruturado em três pilares, né? Formação, os cursos, é uma grande biblioteca referência na educação mineira, e o Museu da Escola, com o objetivo principal de trabalhar na questão da formação de professor. A questão da identidade para o professor é alguma coisa ainda de complicado no nosso país, né? Então, o museu foi criado para prestar esse serviço, do professor entender o lastro, o rastro da profissão dele, né? Como é que se desenvolveu no Brasil esse ofício, né? A profissão docente. E o museu estruturado em três grandes serviços. Dentro do museu, a gente trabalha basicamente três questões, que é a preservação, a pesquisa e a comunicação. Então, desses três, que preservação e pesquisa é mais de bastidores do museu, o que se faz lá dentro para preservar os bens históricos, o acervo, né, da história da educação. E a comunicação, que eu acho bastante interessante, é o momento em que o museu faz exposições. A exposição de longa duração do museu, as exposições temáticas que ocorrem ali. Então, é o contato com o público, né? A comunicação por meio das exposições é um momento especial do museu, onde o visitante consegue adentrar aquela história, conhecer a história da educação mineira por meio de objetos.
Realmente essa questão de comunicação é fundamental, né? Porque, afinal de contas, vamos dizer assim, é o sentido, de certa forma, dele existir e de atingir seu objetivo, que, no caso, você está dando foco para a questão de formação dos professores. Isso. Parece que a Isadora tem uma pergunta.
Pois é, Ju. Eu, como futura professora, estou muito curiosa para conhecer o museu. Eu queria saber, Danelma, onde que fica o museu?
Olha, o museu, antigamente na Praça da Liberdade, né, no prédio sede da Secretaria de Educação, em 2005 ele foi transferido para o Instituto de Educação de Minas Gerais, que fica ali na rua Pernambuco 47, atrás ali do Parque Municipal, naquele prédio lindo, histórico, que é o Instituto de Educação.
Eduardo?
Nelma, a quem serve o museu? Quem é que visita? Professores, pesquisadores, estudantes de graduação, da licenciatura? Qual é o público que vocês têm?
Então, o museu tem um público diversificado. Ele é endereçado a todos os cidadãos, né? Nós temos um público que, isso é constatado em pesquisa, é universal. O grande público de museus são escolares. Né? O museu recebe em ação educativa turmas de escolares, mas recebe grupos de idosos, esses grupos de terceira idade que fazem excursões pela cidade, inclusive ao museu. É uma grande frequência dos pesquisadores da história da educação mineira, que tem no museu um instrumento privilegiado para suas pesquisas. Né?
Parece que isso é muito interessante, né, Nelma? A gente conversava ali um pouco antes de começar o programa, que na semana passada em Belo Horizonte teve o ENDIP, né, que é o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que recebeu mais de 5.500 participantes em Belo Horizonte. E a Nelma estava contando para a gente que vários educadores do ENDIP estiveram lá no museu. Foi isso, Nelma, que aconteceu?
Então, foi bastante interessante, porque a equipe do museu é bem pequena, sabe? Não estavam preparados, né? Mas foi muito interessante o acesso que ele... O poder de sedução do museu, que a gente vê nesses momentos, que embora aqui na Universidade Federal, acontecendo em DIP, os professores de vários estados brasileiros se deslocaram daqui, foram até a cidade para conhecer, para visitar o Museu da Escola, que ele tem um poder, um potencial muito grande e é conhecido no Brasil inteiro.
Parece que também, você começou a falar isso no começo, no primeiro bloco, que ele foi tão, a proposta era tão interessante que logo nos primeiros anos do museu, ele foi inspiração para diversos outros espaços, também com acervo, né, voltado para a educação, no Brasil, em Minas Gerais e até mesmo em outros países, é isso mesmo?
Foi interessante, a gente brinca que o Museu da Escola é referência na Europa, porque a Margarida Felgueiras, né, uma pesquisadora, historiadora portuguesa importante, ela esteve aqui em Minas, ficou com a gente no museu umas 3 semanas, pesquisando e procurando subsídios para criar em Portugal o Museu da Educação Primária.
Então, o Eduardo quer fazer uma pergunta para a Nelma.
Nelma, e você trabalha especificamente com o que no museu? Né? É, fala um pouco do seu projeto. Você tem um projeto específico que você desenvolve?
Sim, como eu disse, eu fui para lá em 1997 para desenvolver um projeto, elaborar um projeto de buscando recuperar a história da educação mineira pela memória das pessoas, que é esse programa de história oral que eu falei no início. Nós entendemos a memória também como patrimônio, né? O patrimônio chamado imaterial. Muitas vezes as informações não estão na lei, não estão nos livros. Às vezes as informações estão na memória das pessoas que viveram, né? Que vivenciaram a educação mineira por vários períodos. Então, esse programa de história oral tem já um acervo considerável, que vem sendo também tema interessante para pesquisa. A gente recebe pesquisadores, inclusive de outros estados, já subsidiamos com material coletado aqui no programa de história oral. E é um projeto que a gente acredita que tem aí, não tem tempo para terminar, porque a história continua acontecendo, né? O tempo não para.
Mais uma perguntinha, Adriana, ou já vamos para a música e para o intervalo?
Antes da música, eu queria mandar um recadinho. A Rosana Belrano, é isso mesmo? Parece que ela já é uma velha conhecida do Pensara, que ligou e mandou um parabéns para toda a equipe. Um abraço especial para a Nelma, pelo Obrigada. Excelente trabalho que ela tá fazendo no museu.
Obrigada.
Obrigada, Rosana.
Que Olha, bom. Vamos chamar uma música. A gente vai de Eduardo Bid, Seu Jorge, que nós ainda estamos procurando a música pedida pela nossa entrevistada de hoje, a Nelma Marçal. Enquanto isso, a gente dá uma palhinha com Eduardo Bid, Seu Jorge, com E Depois.
De te ver, que sorte grande. Sim, senhor. É mamão no mel, algodão doce azul. E é bom. Acende um aniquete, corumim. O calvo que vibra dentro de você. Você não tem ideia como eu sou. Assim que eu passo aí para um sorvete, levo o disco do pop que você me pediu. E aí, a gente vai passear. E aí, a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. Depois, meu amor, a gente vai ficar lá na sala. Tem um vinhozinho pra gente. Tem aquele disco que você gosta. Pode ficar ali. Mentira, vai ter mais um papo. Vai namorar e depois.
você ouviu Eduardo Bide e Seu Jorge cantando E Depois. Pensar em Educação, Pensar o Brasil volta daqui a pouco. Eu sou Adriana Costa e você não saia daí. Horas e 34 minutos, você está ouvindo Pensar Educação, Pensar o Brasil aqui na Rádio FMG Educativa 104,5 FM. O tema de hoje é o Museu da Escola de Minas Gerais e a gente está aqui com a presença da coordenadora do Museu da Escola de Minas Gerais, Nelma Marçal. Juliana Randão, o que rolou aí durante o intervalo?
Nossa, a gente conversou um tanto de coisa interessante que eu tenho certeza que os ouvintes vão querer saber. Então, a gente estava falando sobre o projeto específico que a Nelma coordena dentro do museu, que é o projeto de história oral. Né, o museu tem uma outra coordenadora que trabalha com ela, que chama...
Isso, Sônia Arueira.
Sônia Arueira. E a Nelma, hoje, ela já até coordenou o museu, mas hoje ela coordena especificamente o projeto de história oral. E aí eu fico pensando assim, será que a nossa ouvinte, professora, sabe exatamente o que se refere à história oral? Ou a Nelma pode explicar para a gente assim, desse jeito interessante que você estava falando aqui no intervalo, Nelma?
Olha, a história oral é também entendida e vista como história do tempo presente, porque a gente trabalha com os vivos. Os testemunhos que nós gravamos no museu em entrevistas, gravadas em vídeo, elas são dadas por pessoas que vivenciaram diversos períodos da educação e têm o que dizer sobre ele, né? Temos, por exemplo, entrevistas interessantíssimas com pessoas que sofreram, que apanharam com a palmatória e que revelam para a gente nas entrevistas o que aquilo significou naquele momento e na vida da própria pessoa. Né? As questões que envolvia o aluno sinistro na escola, que é o canhoto, né? Como sofreram aquelas crianças até a chegada de Helena Antipoff, que trouxe novidades na área.
Então, quer dizer que a gente pode entender assim, a história oral é um conjunto, é um patrimônio imaterial de ideias, pensamentos, sentimentos, por meio de depoimentos de diversas pessoas.
Sim.
Quando gravaram, estavam vivas, né? Mas que já não estão mais.
Algumas não estão mais.
E ao passo que uma carteira, um lápis, um caderno, uma palmatória, seria um patrimônio material do museu.
Professora Nelma, deixa eu te perguntar, como é que esse material, esses registros orais, eles se disponibilizam no museu? É um arquivo, é um acervo?
Sim.
O público tem acesso a isso?
Sim, o objetivo principal do projeto foi esse, criar um arquivo e disponibilizá-lo a pesquisadores da história da educação. Esse é o objetivo principal.
E está disponível o acervo?
Nesse momento, o acervo foi recolhido para ser digitalizado. Então, é um trabalho grande, são mais de 300 fitas de vídeo, são mais de 600 horas de gravação, com muitos depoentes, né? Então, esse material vai ser disponibilizado ao público futuramente, depois de ser processado, digitalizado e tudo mais.
Nelma, tô super curiosa. O que tem nesse material? Assim, tô querendo melhorar a pergunta, mas assim... Quem está? Quais são as pessoas que estão nesse material por meio dos depoimentos?
Então, quando começamos em 97, a primeira medida foi elaborar o que nós chamamos naquela época de mapa da mina. Quais seriam os professores em condições de saúde tal que pudessem dar entrevistas? Então, essa lista é muito extensa. Até nós entrevistamos muitas pessoas, mas alguns ainda aguardam. Tivemos a opção de começar pelos mais velhos, porque o tempo urge, né? Mas é um trabalho que nós trabalhamos da seguinte maneira. Nós temos um questionário básico para todos os entrevistados, né? Que favorece que aquele entrevistado rememore o seu tempo na educação. Professores, educadores, personalidades, todas as pessoas envolvidas com educação e cultura, de um modo geral, educação e cultura são indissociáveis, né? Então, esse público todo que a gente alcançou desde 97 para cá, As entrevistas são muito interessantes.
Mas conta pra gente uma entrevista, uma pessoa, por exemplo, que consta no acervo.
Então, nós temos, a gente fala que o programa de História Oral é muito democrático, porque ele trabalha com o professor anônimo, aquele que não publicou, que não escreveu, que não é uma figura conhecida. Então, nós trabalhamos com esse professor anônimo, que a gente jamais saberia o que se passou na vida dele, não fosse essa oportunidade que ele tem de dizer de sua experiência, né? E muitos entrevistados também, figuras importantes no Brasil. Entrevistamos o ex-presidente Aureliano Chaves. Ele trouxe uma contribuição muito interessante, porque algumas questões ele nunca tinha dito em entrevistas, porque eram questões sigilosas do país, que envolviam um momento conturbado da política brasileira, e que no momento da entrevista ele já pôde trazer isso à tona. Entrevistas, como eu comentei, com pessoas daquela escola antiga, né? Aquela escola da palmatória, nós temos muitas entrevistas. Entrevistas com grupos de professores em períodos, por exemplo, os que vivenciaram o movimento Escola Nova em Minas Gerais, né? A partir de 1926, o presidente da época, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ele organizou, de 26 a 30, uma grande reforma na educação mineira. A nossa conhecida reforma Chico Campos, né? Francisco Campos, que era o seu secretário dos Negócios do Interior e Justiça. Então, essa memória guardada no íntimo das pessoas, né? Que poderia morrer com elas, nós conseguimos resgatar através das entrevistas gravadas em vídeo. A gente tem imagem e som, né? E importante essa coisa da imagem, porque até o gestual da pessoa é captado na entrevista e é revelador.
A Isadora quer perguntar, Isadora?
Eu quero sim, Ju. Nelma, a gente tem um dado atualizado no site oficial do museu. Consta que vocês recebem de 12 mil a 15 mil visitantes, né, por ano, entre professores, pesquisadores, como você já colocou aqui para a gente. Eu queria saber de você qual a regularidade dessas visitas, né? Se o museu ele está funcionando com visitas regulares?
Então, o museu, no Instituto de Educação, ele está no Salão Nobre do Instituto, depois que foi transferido da praça, e nós atendemos visitas na parte da manhã e à tarde, visitas que são agendadas pelo telefone 3273-2090. Então, a ação educativa do museu, ela acontece de segunda a sexta-feira, né? E agendamos visitas para escolas, a gente procura levar o professor antes, para que ele compreenda bem aquele espaço, possa trabalhar com seus alunos. E no momento da visita, temos a visita guiada, mas muitas vezes o próprio professor é o guia de sua turma, porque ele já esteve ali e já conhece bem.
O Eduardo quer fazer uma pergunta, mas antes, né, eu quero que você explique um pouquinho para os nossos ouvintes o que você chama de ação educativa do museu.
Então, todo museu que se preza, né, Juliana, todos os museus brasileiros hoje têm a sua ação educativa, né? Qualquer um de nós que entrar no site de qualquer museu brasileiro vai ver lá um campo onde se registra a ação educativa daquele museu. A nossa ação educativa, no período da Praça da Liberdade, ela era mais ampliada. Mas a visita guiada, basicamente, ela se compõe de um momento em que a gente passa um vídeo para as crianças, eles assistem a um vídeo bem interessante, chama Pedaços do Tempo, interessante o vídeo de 10 minutinhos, e a criança depois vai para a visita ao museu. Além do trabalho que o professor faz na escola antes de levá-los, esse vídeo mobiliza mais as crianças, aguça mais a curiosidade para aquele momento da visita eles aproveitarem bem.
Então, antes do Dudu fazer a pergunta dele, eu vou pedir para a gente jogar essa pergunta para o próximo bloco, para a gente dividir melhor o nosso tempo, aproveitar melhor, e chamar Martinália para o nosso programa com Bota Meu Povo na Rua.
Para te ganhar, dei sugesta em vagabundo, dei a volta pelo mundo, eu mergulhei fundo sem medo de errar. E você fica nessa querendo esnobar. Meu amor que é tão profundo, tá na hora de parar com isso. Eu jogo um feitiço pra te apaixonar. Tomara que você me entenda, ou eu faço oferenda pro meu orixá. Já é hora de parar com isso, ou eu jogo feitiço pra te apaixonar. Eu escrevo teu nome, menina, e despacho na esquina se o santo mandar. Tá na hora de parar com isso, ou eu jogo feitiço pra te apaixonar. Eu boto linto de cachaça, farofa de mel e dendê, na rua onde você passa, feitiço pra amarrar você. Que a minha vida não tem graça, não quero mais viver assim. Então deixa de pirraça, eu quero teu amor pra mim. Se até 10 horas da noite você não voltar, eu boto meu povo na rua pra te procurar. Se até 10 horas, se até 10 horas da noite você não voltar, deixa lá, boto meu povo da rua pra te procurar. Pra te ganhar, dei sugesto em vagabundo, dei a volta pelo mundo, eu mergulhei fundo sem medo de errar. E você fica nessa querendo esnobar. Meu amor que é tão profundo, tá na hora de parar com isso, ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar. Tomara que você me entenda, ou eu faço oferenda pro meu orixá. Já é hora de parar com isso, ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar. Eu escrevo teu nome, menina, e despacho nas esquinas o santo mandar. Já é hora de parar com isso, ou eu faço um feitiço pra te apaixonar. Eu boto um litro de cachaça, farofa de mel e dendê, na rua onde você passa, feitiço pra amarrar você. Que a minha vida não tem graça, não posso mais viver assim. Então deixa de pirraça, eu quero teu amor pra mim. Se até 10 horas da noite você não voltar, eu boto meu povo na rua pra te procurar. Se até 10 horas, se até 10 horas da noite você não voltar, veja bem, veja lá, boto meu povo na rua pra te procurar. Pra te ganhar, dei sugesto em vagabundo, dei a volta pelo mundo, eu mergulhei fundo sem medo de errar. Você fica nessa querendo esnobar. Meu amor que é tão profundo, tá na hora de parar com isso, ou eu jogo feitiço pra te apaixonar. Minha paixão é verdadeira, eu jogo feitiço pra te apaixonar.
Você ouviu Martinália com Boto Meu Povo na Rua. Pensar em Educação, Pensar o Brasil volta daqui a um instante.
Ei, por favor.
pensaredu@hotmail.com. Juliana Randa.
Então, na hora que a gente estava saindo para o intervalo, a gente conversava sobre o acervo da história oral, a importância da gente conhecer o que pensavam, o que viviam, o que sentiam as pessoas que viveram a educação em outros tempos, né? E ela, por meio delas mesmas, ou seja, dos depoimentos. E aí o Eduardo queria fazer uma pergunta. Então, Eduardo, então está na hora.
Qual é o meio de divulgação do museu da Escola de Minas Gerais? Existem projetos de intercâmbio com outras instituições, nacionais e internacionais? Porque no início da nossa entrevista você tinha falado, né, de que esse museu, esse projeto, né, encaminhou e deu inspiração para vários outros projetos no Brasil, né?
Sim, sim.
E como é que é hoje essa forma de divulgação?
Então, na verdade, o museu ainda não tem um site oficial. Vocês acessaram informações através do site da própria secretaria, que tem um link, né? Futuramente, com certeza, teremos um site específico para o museu, para divulgar todos os serviços e o próprio acervo do museu, que é muito rico. Então, nós temos, nós acreditamos que esse potencial de sedução que o museu tem e que atrai pessoas de todos os lugares, que às vezes vão à praça, não encontram mais o museu lá e não desistem, vão procurar onde é que o museu está e vão fazer sua visita. As visitas agendadas, como eu falei, pelo telefone 3273-2090. E esse corpo a corpo é que funciona muito, sabe, Eduardo? As pessoas vão e contam para as outras, e os próprios escolares chegam em casa e contam para os pais, para os familiares, e depois esses familiares aparecem em visita, levados pelas crianças.
Como é que é aquele caso que você estava contando da mãe que teve que acompanhar a filhinha com o bebezinho pequenininho? Como é que é o caso?
Então, imagina só, é uma pediatra, eu encontro a pediatra no meio do museu, em torno de uma hora da tarde, horário de almoço, com a criança pequenininha, né? Uma criança de uns 6, 7 anos. E ela me conta que a menina esteve no museu na semana com a escola e que não deu sossego a ela enquanto ela não foi com ela ao museu, que ela queria apresentar o museu para a mãe. Uma pediatra envolvida com nascimentos de prematuros, ela tinha... estava preocupada com um bebezinho com 500 gramas, tinha acabado de nascer, e foi ao museu atendendo ao pedido da filha, e por lá ela ficou umas 2 horas encantada com o acervo que a filha estava apresentando para ela.
Bacana, hein? Super bacana. Por falar em acervo, vamos conhecer um pouquinho mais o acervo do Museu da Escola de Minas Gerais? Vamos explorar um pouquinho mais? Na hora do intervalo, Nelma falava para a gente... de um acervo de Alda Lodge, que é uma educadora mineira. Não é isso, Nelma?
Sim.
Conta pra gente um pouquinho desse acervo da Alda. O que tem lá? Inclusive, a Nelma é mestranda, né, do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação. E o projeto de pesquisa da Nelma surgiu justamente do contato cotidiano dela com esse acervo. Não é isso, Nelma?
Sim, isso
conta
mesmo.
Pra gente um pouquinho como que é esse acervo de uma maneira geral. E esse, em particular, da Alda Lodge?
Então, muito importante que os ouvintes saibam o potencial do acervo do museu e se sintam estimulados a ir conhecer. O museu é composto por mais ou menos 6 mil itens. Então, você imagina 6 mil documentos referentes à escola, né, que são objetos miúdos, né, muitas vezes. É uma grande coleção. Que está entre mobiliário, nós temos mobiliário de época, aquele tempo em que as carteiras eram presas ao chão, né, parafusadas no chão, que a gente chama da escola tradicional, mobiliários, objetos escolares de todos os tipos, a palmatória, por exemplo, que é as crianças já chegam ao museu perguntando se vão poder conhecer a palmatória, eles têm maior curiosidade. Muito interessante isso. Mas a coleção de manuais de ensino, uma coleção do museu que tem uma atração especial sobre o visitante é a nossa coleção de cartilhas. São cartilhas de todos os períodos que você puder imaginar em que as cartilhas eram usadas, né? Porque depois, com o trabalho de Lúcia Casasanta, que introduz o método global, a forma de aprendizado
era
muda
uma
bastante.
Era uma vez três porquinhos.
Era uma vez três porquinhos. E a cartilha da Lili, que é a grande vedete da coleção do museu, é a cartilha da Lili, que foi criada em 1942, imagina, Juliana, e alfabetizou muitas gerações, né? Muitas. A coleção As Mais Belas Histórias, eu estudei nela e a minha filha depois
eu
estudou
também.
Nela. Então, são coleções de muito interesse, que traz muita emoção ao visitante, sabe? Rever ali livros que ele considerava perdido, que ele não teria mais acesso.
E a Alda Lodge?
Então,
quem é a Alda Lodge? Conta um pouquinho
para os ouvintes. Alda Lodge, uma professora mineira, nascida no final do século XIX, imagina, e que trabalhou até 1987. Ela se aposentou em 1987 no Instituto de Educação, um lugar onde eu hoje estou, né, com o acervo dela fazendo estudo. Ela deu uma entrevista no nosso programa de História Oral em 2000, com 102 anos, com uma lucidez incrível, rememorou muitos aspectos interessantes da educação mineira E depois do falecimento dela, eu fui levar à família o vídeo que nós fizemos, em que ela aparece, para pedir a sessão de imagem, que a família autorizasse. E naquele momento, então, eles, a família toda entusiasmada com aquele fato e tudo, e vendo-a no vídeo, emocionados, eles resolveram doar todo o arquivo dela para o Museu da Escola. E desse arquivo surgiu o mote para meu projeto de mestrado.
E o que tem nesse acervo da Alda Lloyd?
Olha, o acervo, ele tem mais de 3 mil documentos. Na verdade, hoje a gente chama Arquivo Alda Lloyd. Mas naquela época, quando nós recebemos o acervo, era um amontoado, né, de documentos. A organização que nós fomos fazendo, a seleção de documentos, a higienização necessária, muitos insetos, muitas peças corroídas por traças e tudo, nós fomos organizando esse material e constituímos o arquivo Alda Lloyd. Hoje disponível para todos os pesquisadores interessados.
Bacana. Adriana?
Nelma, para a gente ir fechando aqui, que infelizmente o nosso tempo já está acabando, eu vou propor para você o de palavra em palavra.
Oba!
O jogo é: a gente fala uma palavra, todo mundo aqui do estúdio, e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça aí. Tá joia? Vamos lá?
Vamos lá.
De palavra em palavra.
Né, uma palavra.
Educação.
Educadora mesmo, né? Um filme, então.
Um filme, Juliana. Acho que eu vou usar o meu direito de ser romântica. Eu vou lembrar As Pontes de Madison, que me tocaram. Me toca até hoje.
Um livro.
Um livro. Eu tenho lido muito ultimamente, muito em função do trabalho, da pesquisa, né? E um livro que me chamou muita atenção, que eu terminei de ler há poucos dias, é o da Elizabeth Rudinesco, que o título do livro é A Desordem na Família. É muito interessante.
Uhum. E um educador?
Olha, um educador. Difícil não dizer Paulo Freire, sabe? Paulo Freire.
E para divertir? O que você faz? É?
Eu tenho um netinho de 2 anos e meio. E tem uma pesquisa em curso que me diverte, me faz chorar, tem hora também. Muito bom.
Nelma, um lugar.
Um lugar. Acho que é Pampulha, em Belo Horizonte.
Então, professora, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo tê-la você. Muito obrigada pela disponibilidade. A gente vai encerrando aqui a nossa primeira hora do programa. Então, para dar um gostinho só, porque ele é grande, eu deixo vocês com o Trabalhador Brasileiro, música do Seu Jorge, em homenagem à professora Nelma Marçal.
Ah, muito obrigada.
Boa noite, Nelma. Muito obrigada.
Obrigada, Juliana.
Estará disponível até 7 de maio. Receita Doal e...
Segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Sabe o que é isso? É como se uma mulher tivesse sido espancada no início da minha fala e outra mulher começasse a apanhar.
Agora, já é hora de mudar essa história. Antes que mais uma mulher seja vitimada. Quando a mulher agredida recebe o apoio da sociedade, ela tem forças para dar um basta à violência e mudar seu destino. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Amor é a coisa mais alegre. Amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele falo palavras como lanças. Amor é a coisa mais alegre. Amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele podem talhar-me. Sou de pedra sabão. Alegre ou triste, amor é a coisa que mais quero.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. Você ouviu a Empresa Brasileira de Comunicação. E agora, na sequência, você já sabe, a gente tem...
Agenda da Educação.
Estão abertas as inscrições para apresentações de saraus e performances artísticas na 8ª Semana Cultural do DA Face. A programação tem como temática a cultura afro-brasileira. Para se inscrever, é necessário enviar um e-mail para semanacultural8@gmail.com, contendo uma breve descrição do espetáculo, título do trabalho, os nomes dos participantes e seus contatos. O evento acontece de 17 a 21 de maio no prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, no campus Pampulha. Mais informações pelo telefone 3409-7107. O Programa Ação para Crianças, desenvolvido pela SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, lança uma chamada pública para pequenos projetos sociais que visem beneficiar a infância e a adolescência. A ação tem como objetivo apoiar e dar visibilidade a iniciativas voltadas para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A metodologia adotada é a dupla participação, em que a SESI dobra os valores arrecadados pelos projetos selecionados. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de maio. Mais informações pelo site www.sesi.org.br. Começa hoje, em Florianópolis, a 11ª reunião do Grupo de Trabalho das Grandes Cidades. O evento reúne gestores das 27 capitais e de municípios com mais de 150 mil habitantes para debater a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos de idade. Atualmente, apenas a matrícula no ensino fundamental é obrigatória. Com a aprovação da Emenda Constitucional 59, os sistemas de ensino oferecerão vagas obrigatoriamente a partir da educação infantil, de 4 a 5 anos, até o ensino médio, de 15 a 17 anos. Estados e municípios têm prazo até 2016 para implementar a medida. Para saber mais, acesse o site portal.mec.gov.br. A Agência de Notícias dos Direitos da Infância divulgou os vencedores do concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. Foram premiados projetos nacionais de reportagens em 5 categorias: rádio, TV, mídia impressa, mídia alternativa e especial. Trabalhos internacionais da Argentina, Paraguai e Uruguai também foram premiados. O tema dessa edição do concurso é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora, os vencedores começam a produção das reportagens. O período de veiculação é entre os meses de julho e agosto deste ano. Cada um dos vencedores recebe prêmios no valor de R$3.000, além de bolsa de incentivo na fase de produção das reportagens. E essa foi a Agenda da Educação. A gente fica com Sá Rodrigues e Guarabira, com o Mestre Jonas, e daqui a pouco a gente está de volta.
Que mora dentro da baleia com vontade própria. E ele diz que... silêncio, mais que Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica lá de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é o santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso da baleia até o fim da vida.
Você ouviu Sá Rodrigues e Guarabira com Mestre Jonas, músicas dele mesmo. A gente vai para um intervalo bem pequenininho e daqui a pouco a gente está de volta.
Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes. De segunda a sexta, às 11h15 da manhã. E de terça a sábado, às 9h45 da noite. Direito à Música você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nove horas e 12 minutos, nessa segunda hora do Pensar Educação, Pensar o Brasil, a gente recebe com muito prazer o Hernani Oliveira, que vai participar aqui do nosso quadro Educação e Cultura. O Hernani vai falar pra gente sobre o trabalho dele, Suíte Entre Rios. Vamos lá, abrindo a nossa segunda hora?
Educação e Cultura.
Olha, no estúdio hoje ficou todo mundo apertadinho, assim.
É, tô vendo pra poder a Ju... caber o violão do Hernani, né?
Isso mesmo, tô vendo a Ju ali, a Isa e o Dudu todos apertadinhos, porque tem violão hoje no estúdio.
É, bom demais, né? Então, hoje a gente tá aqui com a presença bacana do compositor. Olha a lista, gente. Compositor, músico, poeta e cantor. É?
Não é pouco. Não.
Hernani Oliveira, né, que vai apresentar para a gente Suíte Entre Rios, vai apresentar para a gente um projeto dele, que ele desenvolve, que chama Suíte Entre Rios. Então, conta para nós, Hernani, um pouquinho mais sobre esse projeto Suíte Entre Rios.
Bem, boa noite aí, obrigado pelo convite. E assim, esse projeto Suíte Entre Rios, eu sou estudante, né, da Faculdade de Letras, né, e ele surgiu a partir de uma disciplina que eu estava fazendo de edição, né, e ao final dessa disciplina havia um dos itens da avaliação seria a apresentação de um portfólio. Aí eu pensei, por que não juntar, né, minhas poesias e músicas, né, e transformar isso num projeto gráfico, né, e tá fazendo o que eu pensei que seria apenas um livrinho, né? Né? E que acabou se materializando nesse livrinho, né? E assim, aí eu pensei, o que podia estar linkando, né? O que podia ser o eixo condutor, né, para dessas músicas e poesias? Aí eu fui resgatar, né, os escritos, as músicas que eu tinha gravado e percebi que um tema recorrente era a metáfora utilizando a água, né? Então, assim, tem alguns poemas que falam da água, né? Como a pessoa se esquecendo, né? Se desfazendo, né? Verbos associados, né, à água, por exemplo, é se desmanchar, se derreter, se transbordar, né? Tem um poema que fala assim, transborde paixão os teus gestos, derrame perdão o seu peito, né? Então, e a água, a vida, né, como se fosse um rio que você mergulha e não tem trégua, não tem volta, né?
Isso mesmo.
Hernani, você estava falando dessa questão da água aí, Suíte Entre Rios. Esse nome veio de onde? Como é que isso surgiu?
Então, foi até um negócio interessante, porque na música, né, a suíte seria uma seriam várias peças, né, com um tema recorrente, né, e vários movimentos, né. Aí eu pensei assim, Suíte Entre Rios, né, seria um expandir, né, essa questão da suíte para o projeto todo, né. Então,
antes de ouvir o Hernani e a Suíte Entre Rios, a gente queria saber um pouquinho de você como músico, compositor, poeta, cantor. Como é que é isso, assim? Como é que junta tanta coisa, assim? Explica pra gente.
Assim, eu acho que muitas pessoas que estão na área de arte têm essa dificuldade, assim, né? Porque você tem múltiplos interesses. E eu acho que a grande questão é você conseguir um produto, né? Ou uma coisa que vá convergir, né, todas essas habilidades, todos esses anseios, né? Uhum. E assim, uma coisa interessante também é que o processo de composição, ele é um pouco parecido, né? Você acaba vendo similaridades, né, entre a composição de uma poesia, né, de uma música. E eu percebo, por exemplo, que uma característica da poesia, né, que seria a questão das rimas, de uma densidade maior, né, poética, ela acaba indo para as letras, né, que eu faço. E vice-versa, as canções que eu faço, elas sempre estão... As canções não, as poesias que eu faço também, elas estão impregnadas da musicalidade, né? Então, assim, quando eu leio uma poesia minha, eu sinto que ela pode ser cantada assim facilmente.
Acaba,
né,
que uma coisa converge para a outra, né? Vai chamando outra e vai se complementando. É interessante mesmo ter essa visão de complementaridade entre as formas de manifestação artística, não é isso?
Sim.
Vamos ouvir um pouco da Suíte Entre Rios? Ou é uma suíte? Ou é uma parte de uma suíte? Como que é?
Assim, no caso... É uma eu chamo de narrativa poética, né? Mas ela pode ser, vou cantar alguns trechos, né?
Uhum. Mas só para a gente se organizar, quanto tempo que você calcula, mais ou menos, que essa parte que você vai apresentar agora, ela tem a duração? Como é que funciona
não,
isso?
É muito pequeno.
É isso, Adriana, que você queria saber também?
Não, na verdade, o que eu estava pensando é assim, você começou a falar que a princípio era para ser um portfólio. Que formato o Suíte Entre Rios tem hoje?
Assim, tem o formato gráfico, né, que é um livreto, né, e são 16 peças, 16 peças, ou poemas ou canções, né, e tem também um audiobook, né, que ele pode ser disponibilizado também na minha página, e que são essas poesias e canções dramatizados, né?
Interpretados
oralmente.
Então vamos ouvir, né, um pouquinho.
Vamos ouvir. Lá? Vai lá, Hernani.
Então eu vou fazer o canto 2, né? Diversas vidas estive, a razão de ser não as tive. Meu peso morto na estrada, ardência na alma incide. Te sigo pelo espaço, meus olhos entreabertos. No rumo de qualquer estrela, teu brilho fogo me cega. Meu peito feito de pedra, da sua saudade é cativo. Teu nome sempre volteia nas águas turvas do rio. Que a minha vida é um barco e o teu sorriso um rio torto a me levar, a desmanchar barranco e toco, se espraiar em cada porto e morrer secando aos poucos sem chegar. Mas sigo sempre a minha sede, laçado na tua rede, fechado do teu olhar.
Lindo! Ai, lindo!
Nossa!
Gente,
que privilégio!
Não, e é bacana!
Nossa, dos nossos ouvintes! Ai, bom, nossa, me emocionei!
E é bacana essa transformação, né, Ju?
Muito.
E de repente vem esse vozão, assim, né? E essa
bacana.
Performance.
Ah, que legal.
Impressionante. E aí? Então, agora que a gente já ouviu um pouquinho, quer falar, Adriana? Ah, não, eu
não,
que estava...
É, porque
desculpa.
A gente está nessa configuração de microfones aí, tem que todo mundo falar pertinho.
Olha só, Hernani, nessa fruição desse momento aqui bonito, musical, poético, né, tocado aí, a gente acaba, para compreender, talvez até como estratégia assim, de interação, a gente acaba pensando um pouco o que a música lembra, o que a gente já conhece, tentando recuperar dentro da gente alguma experiência musical. O seu trabalho tem alguma influência, tem algum cantor, algum músico que interfere ou que contribui, vamos dizer assim, para a sua produção artística?
Sim, a figura que mais ou menos centraliza, né, ou que converge todas as minhas influências seria o Milton Nascimento, né? Esse que é uma figura universal e regional ao mesmo tempo, né? E eu busco muito os artistas do Vale também, né? E vou mais para trás ainda para buscar as canções populares também.
Então, é interessante a gente pensar essa coisa da apropriação, né, da obra de outros artistas, mas como que ela é feita de uma maneira particular, de uma maneira própria, que é a do Hernani Oliveira. Adriana está querendo falar, Dri? Nós não estamos ouvindo, não.
Pronto?
Agora sim.
Só para a gente ir fechando esse primeiro bloco, eu vou chamar uma música, mas daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o Hernani aqui. E já que ele citou, eu chamo o Milton cantando junto com o Gil, Canção do Sal, música do Milton Nascimento.
Gente levar, quebrar nós.
aí Gilberto Gil e Milton Nascimento com Canção do Sal, música de Milton Nascimento. Este é o Pensar em Educação, Pensar o Brasil. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Nove horas e 27 minutos, você está ouvindo Pensar em Educação, Pensar o Brasil. Nessa segunda hora do programa, a gente conversa com Hernani Oliveira, que fala aqui sobre o seu trabalho Suíte Entre Rios. E Hernani, a gente recebeu uma ligação aqui do Eduardo Pacífico, falando lá de Santa Lúcia, que quer fazer uma pergunta para você. Ele está aqui na ponta da linha com a gente. Muito boa noite, Eduardo.
Boa noite, Adriana. Boa noite, Hernani.
Eduardo, você tem uma pergunta? Pode fazer.
Eu queria saber se o seguinte, ele disse que essa obra, essa peça dele, é como se fosse uma suíte. Então eu queria saber a qual movimento, se é que ele fez essa comparação, a qual movimento corresponderia à última música que ele tocou, se é um prelúdio, se é um burrê.
É, no caso, essa peça que eu toquei seria o segundo movimento, né? Na minha cronologia aqui. Mas assim, eu não fiz um estudo aprofundado mesmo da suíte.
Você não chegou a fazer essa comparação de movimentos?
Não, assim, não tem, cada movimento não tem um correspondente assim mesmo, né, nesse trabalho.
Ah, mesmo assim, muito legal, muito interessante, parabéns.
Ah, é bacana, obrigado.
Obrigado, Eduardo, boa noite.
Obrigado, boa noite.
Eu queria aproveitar para dar o nome aqui do pessoal que recebeu os brindes do Pensar Educação, Pensar o Brasil. E antes disso, mandar um beijo para o nosso ouvinte, que é o Felipe Nogueira, que sempre escuta a gente também, está sempre presente. Bom, os ganhadores dos presentes foram a Lígia Vasconcelos Oliveira, do Sagrada Família, a Ângela Simone de Matos Stevens, do Rio de Janeiro, e a Rosana Beurano. Lembrando, 10 dias para passar aqui na Faculdade de Educação e buscar o seu presente.
Só quero saber como é que a Ângela vai vir direto do Rio de Janeiro para buscar o presente.
Fiquei curiosa também, viu? Será que ela tem aqui correspondentes, né?
Então vamos fazer logo as perguntas, porque a gente quer saber mais algumas coisas sobre o Hernani, mas a gente está morrendo de vontade de escutá-lo mais um pouquinho. Aí, quem vai fazer a próxima pergunta é o Eduardo.
Hernani, esse programa da segunda hora é Educação e Cultura, né? Como nossos ouvintes, né, sua grande maioria, né, são professores e professoras, né, eu queria perguntar se você já fez alguma apresentação na escola básica, né, para os estudantes de ensino fundamental, ensino médio, porque essa ideia da literatura, da letra, né, da musicalidade é fundamental para a formação dos nossos jovens, né? Já fez algum tipo de apresentação?
Não, assim, não tive prazer ainda não, mas assim, estou até aberto a convites, né? E uma coisa assim, que você falou, a questão da educação, o que eu acho que esse projeto poderia convergir para isso também é a questão, né, de hoje, da valorização, né, da água, tem o Manuelzão, né, da revitalização dos rios. E eu percebo o seguinte, que para as pessoas, né, do interior, por exemplo, que cresceram junto a rios, né, você percebe que o rio, né, tem uma importância muito grande, muito fundamental, tanto, né, na parte econômica quanto na parte cultural. E você percebe que quando você polui um rio, você está eliminando, né, você está jogando fora toda uma cultura, né, por exemplo, poesias, músicas, né, voltadas ao rio, que, por exemplo, você vai cantar uma música dessa para um menino que vê um rio poluído, igual, né, a gente tem o Rio das Velhas, por exemplo, ele vai falar, mas isso aqui não é esse rio que você está cantando aí, como que pode ter essa beleza?
É uma experiência que pode acabar desembocando no amor pelo rio, né?
Claro.
Porque é um jeito diferente de cantar as águas. Muito interessante. A Isadora também tem uma pergunta muito legal.
O Hernani falou para a gente no comecinho da entrevista que ele é aluno da Faculdade de Letras, né, Hernani?
Isso.
Que da UFMG. Eu queria que você contasse um pouco. Eu imagino que essa experiência na universidade ajude você no seu processo de composição, no seu processo criativo. Como que é isso?
Sim, assim, basicamente de duas maneiras, né? A familiaridade, né, com autores que você já conhece, por exemplo, já fiz muitas matérias sobre o Guimarães Rosa, por exemplo, sobre o Carlos Drummond, né? E isso você conhecer mais a fundo uma coisa que você já tem para si, né? Conseguir analisar e ver como que é o processo criativo, né, dessas pessoas. E outra coisa também é você conseguir articular, né, e perceber o seu próprio processo criativo, né? Aí, quando a gente faz as matérias de análise, de poema, né, de construir uma linguagem mesmo, né, literária, e você consegue perceber que aquilo que você faz intuitivamente tem explicação, né? Tem.
Uhum.
Faz mais consciente. Uhum.
Parece que dá mais densidade, né? Mais recurso para o processo criativo, isso, não é isso? É. Gente, vamos ouvir mais o Hernani um pouquinho, né? Vamos lá, Hernani?
Olha, então, por favor.
Essa outra peça se chama Um Pouco de Si, né? E assim, aí eu vou cantar e depois eu comento. Eu só queria explicar o seguinte, que esse projeto todo foi baseado pensando numa voz feminina e masculina. Eu teria sempre uma contraposição.
Ou vou me candidatar.
Mas até hoje, infelizmente, eu não achei. Então eu me viro aqui
no
falsete.
Vou fazer um teste depois,
Hernani,
tá?
Acabou de encontrar, Hernani.
Então vou tentar um falsete aqui, né? Mas...
Vamos lá.
Ficou em mim um pouco de si, tristeza sem jeito de acostumar. Destino da gente é seguir sem lugar, sem laço na vida, sem pouso, sem par, e a sorte perdida num braço de mar. Fugiu de mim razão de dizer, palavra bonita, antiga de ser. Persiste na gente a quentura do olhar, nos longes da vida pudesse encontrar coração laçado no fundo do mar.
Então, essa é uma música, por exemplo, que eu pensei que podia estar sendo cantada, né, por aquelas lavadeiras lá, né, do norte de Minas, né? E assim, eu pensei como que tem uma simplicidade e, ao mesmo tempo, né, na minha visão, tem uma simplicidade essas músicas, esse tipo de música, e tem uma coisa assim que toca lá no fundo, parece que é uma coisa assim, universal, que mexe mesmo.
Qual que é o seu conhecimento, ou seu relacionamento, vamos dizer assim, né, com essa cultura do norte, com essas lavadeiras? Por acaso você é do norte de Minas?
Não,
como é que é isso?
Não sou do norte, mas eu tenho assim muita
afinidade.
Eu sinto muita afinidade e sinto uma certa familiaridade mesmo quando eu ouço, né? E também uma coisa bacana, por exemplo, quando você vai para você vai pesquisar, né, a cultura nordestina, por exemplo, você vê que tem um pé muito assim na coisa árabe, por exemplo, na coisa, né, do português arcaico, né? E uma coisa que eu tento é buscar assim na minha obra, né? E sinto muito assim, a atração mesmo por esse tipo de cultura.
Hoje você está apresentando aqui para a gente o Suíte Entre Rios. Você tem outras obras que você já compôs, assim, mais ou menos nessa perspectiva? Como é que é?
Assim, eu tenho cerca de 40 canções, né, registradas, mas em vários estilos. Tem samba, pop, né, tenho baião, shot. Mas essa seria um apanhado, né, que eu fiz, que vai mais para o regional mesmo.
E já tem CD gravado, ou pretende gravar? Como é que é essa história?
Assim, a gente sempre tem essa pretensão, mas até hoje eu nunca consegui gravar mesmo, né? No caso, esse projeto, parte dele pode ser disponibilizado, né? Está sendo disponibilizado na minha página, né? do palco MP3, que a pessoa pode baixar, inclusive o e-book também pode imprimir, e tem trechos dessa obra aqui.
Hernani, fala bem claro para o nosso ouvinte o endereço da sua página.
Ah, tá. É o www.palcomp3.com.br /Hernani Oliveira. Hernani com E no começo e no final.
Mais uma vez.
É palcomp3.com.br /Hernani Oliveira.
A gente visitou o site hoje, não foi, Eduardo? E a gente viu que tem coisas muito interessantes realmente para conhecer um pouco melhor o trabalho do Hernani, mas tem outras coisas também, né?
Sim.
Bom, e aí, vamos escutar mais um pouco? Ou como é que está nosso tempo aí, Adriana?
Ah, eu acho que vale a pena escutar mais um pouquinho.
Então vamos lá.
Bom, então vamos. Que aí essa outra se chama Serena, né? Ah, então eu vou tocar aqui. Dissesse palavra, saudade. Houvesse destino, tristeza. O sangue da minha vontade se leva em qualquer correnteza. No braço da minha toada, qualquer desatino fraqueja. Ouvisse poema, sonhava. Vitrola antiga, cinema. Voltasse menino, guardava. Cantiga tranquila, serena. No lento da minha jangada, prossigo qualquer tempestade. Pedisse retrato, sorria, vestido rodado, sapato, cabelo arredio, trançado, e um brilho que os olhos ardiam. Lembrasse o caminho, buscava a dona da minha certeza. Tivesse coragem, falava. Olhasse mais fundo, entendia. Vestia fazenda de seda, morada, não tinha alegria. Partiu, sem saber me arrancava. Dos olhos qualquer profundeza. Num redemoinho acabava os passos da minha princesa.
É de emocionar, né, gente? Puxa, que sensibilidade.
Sabe quem ligou também para dizer que estava emocionado, que tá achando
Faça
lindo?
Faça uma ideia. É o Dengoso?
O Dengoso. A gente está com um Dengoso na equipe. É por isso que o professor Tarcísio não está aqui. Ele está com dengue, o Tatá, infelizmente. A gente manda aí o nosso abraço, os nossos votos de melhoras. E o professor Luciano, que infelizmente também não está aqui com a gente, porque está numa reunião do CNPq em Brasília, né? Mas eu tenho certeza que eles estão lá na internet, também fissurados, escutando a gente, escutando essa coisa linda.
Um convite, né, para voltar, então.
Ah, que ótimo! Sinta-se convidado, Hernani, é uma satisfação, muito bom. E, assim, uma coisa que eu acho importante da gente ressaltar aqui também nesse encontro com o Hernani, e pensando no nosso público, né, que na maioria é professor de educação básica, é a disposição dele, o interesse dele de apresentar esse projeto em escolas, né, de educação básica. Então entra na página, depois ele pode deixar um telefone, pode ligar por aqui.
Claro.
Porque, como ele mesmo ressaltou, é um viés muito interessante, muito rico, com outra linguagem, para estudar questões de preservação, questões, vamos dizer, biologia, ciências, geografia, questões de história, não é? Questões, enfim, é um recurso que pode ser transformado em recurso pedagógico multidisciplinar, não é isso?
Claro.
Então, isso é muito bacana. Por isso que essa sessão chama Educação e Cultura, como dizia o Eduardo no começo. Agora eu queria saber o seguinte, Hernani, como é o seu processo de criação? Você está lá, como é que é? Vem inspiração? Ou tem aquela fala que se atribui a Fernando Pessoa, que diz que escrever é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É isso ou como é que é?
Assim, varia muito, né? Mas, geralmente, como eu faço letra, né, e música, geralmente eu já venho com algum trecho, né, já vem com letra e melodia, né, junto. Assim, o processo de transpiração que eu vejo, por exemplo, quando isso, por algum motivo, ele trava em algum lugar, né, e não consegue chegar ao resto. Aí que você tem que ver como, de onde puxar isso, né, e é bacana o seguinte, porque você tem que ter uma sensibilidade para perceber quando você está fazendo uma coisa artificial, né, e quando você está realmente fazendo uma coisa original, né?
No próximo bloco nós vamos ter que entender melhor o que é uma coisa artificial, uma coisa, como é que é, artificial e uma coisa...
Ou uma coisa original.
Original, né? Ele vai explicar pra gente, não é isso, Adriana?
Vai explicar pra gente no próximo bloco. Agora são 9 horas e 42 minutos, a gente fica com Cássia Eller, All Star.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra é visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar no bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12, que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra combina com meu freio, cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O tom que eu canto as minhas músicas da sua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12, que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12, que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje.
Tá aí Cássia Eller com All Star, música de Nando Reis. Esse é o Pensar Educação, Pensar Brasil. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Hernani de Oliveira pra você.
Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas.
Pensar Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui na Rádio FMG Educativa, 104,5 FM, são 9 horas e 47 minutos. E no programa de hoje a gente conversa com o Hernani Oliveira, que está falando sobre o trabalho Suíte Entre Rios. No estúdio, Juliana Randão, Eduardo Maia e Isadora e Fernando.
Então, no fechamento do bloco anterior, o Hernani estava dizendo para a gente do processo de composição dele. Ele falava que tinha uma coisa que era artificial, outra coisa que era original. Aí a gente queria entender um pouco como é que... O que é uma composição original para ele ou uma artificial?
É, agora eu me compliquei aqui, mas vou tentar sair dessa. Por exemplo, igual eu falei, que você está tendo uma inspiração, né? Por exemplo, você começa a cantar uma música, uma melodia, ou fazer um jogo de palavras. Aí, por algum motivo, isso fica parado em algum lugar e você não consegue terminar de imediato. Aí, o que muitas pessoas, né, acabam fazendo? Ah, vou tentar fazer alguma coisa aqui para fechar isso e pronto. Mas você percebe que não está fechando, entendeu? E eu comparo muito essa questão da composição, por exemplo, com a questão de lembrar e esquecer. Quando você está com alguma coisa na ponta da língua, não adianta, você pode ter 10 palavras semelhantes e parecidas, mas você não vai chegar enquanto você não achar aquela palavra mesmo, né? Então, o processo de criação é muito isso. Só tem, assim, você sabe o que não é, né? Por exemplo, as notas que você, não são aquelas, mas é quando chega a nota certa, quando chega a palavra, a rima certa, você tem certeza, assim, como se fechasse mesmo, né, uma coisa.
O Hernani estava falando para a gente aqui no intervalo que ele é praticamente um violonista, um compositor autodidata. Então, eu fico pensando que ele deve compor muito na base da inspiração. E quando a inspiração não flui, aí ele tem que começar a racionalizar muito, ele acha que isso não é o melhor, vamos dizer assim, né? É isso que eu estou pensando. É mais ou menos isso?
É, seria mais ou menos.
Ah, então, que bacana. Eu acho que falta a gente enfatizar um pouco mais o endereço eletrônico do Hernani, porque ele está disponível, tem vontade de desenvolver junto com as escolas de educação básica esse projeto dele, que a gente acha que é um recurso que pode ser tomado como um recurso pedagógico privilegiado. Então, olha lá, www.palcomp3.com.br. E tem também o e-mail do Hernani, que é Hernane, com E no princípio e E no final, @ufmg.br. E a gente pode escutar mais um pouco ou tem mais pergunta? Ah, tem mais pergunta. Então vamos lá, Isa.
Hernani, você falou pra gente, né, da sua inspiração na música. Você citou o Milton Nascimento. E aí a gente está percebendo aqui esse seu traço regionalista muito forte, né? E aí eu queria saber suas inspirações na literatura também. Se são... se você gosta mais e se inspira mais os autores mineiros ou se você gosta mais de outros autores?
Assim, especificamente desse trabalho aqui, estava justamente transpondo, né, o Grande Sertão As Veredas, que eu tentei umas 5 vezes e não consegui, até no final consegui passar o Grande Sertão. E assim, é uma experiência, né, do Guimarães, assim, que eu acho muito interessante. Eu acho que ele sintetiza, assim, muito bem, né, a questão do falar mineiro, né, e a questão de, ao mesmo tempo que ele é regionalista, ele é universal, né, porque ele é assim, ele é uma linguagem sempre em mutação, assim, você nunca sabe o que vem para frente, né, e os personagens têm uma quase que uma licença poética mesmo para falar do jeito deles e as pessoas se entendam se quiserem, né? E assim, eu busco muito, por exemplo, em alguns versos aqui, por exemplo, eu suprimo o uso de artigos, por exemplo, né? Faço a pessoa ler e pensar assim, várias vezes o que está querendo, quem que é, por exemplo, se é ele, se é você, se é eu, né? Quem que é o sujeito daquela...
o sujeito que usufrui da experiência, né, dessa experiência artística também tem o direito de pensar e de criar da forma que ele, da forma que ele sente, não é isso? Um pouco isso. Permite isso também para a pessoa que está fruindo da arte, não é?
É, e no caso também, por exemplo, do Guimarães, né, que ele retrata o universo dos jagunços, né, do pessoal assim da roça, eu percebo que eles têm uma dificuldade muito grande de expressar sentimentos, né? E, tipo assim, numa frase aqui que ele fala é: fugiu de mim razão de dizer, palavra bonita, antiga de ser. Né? Ele quer falar assim do amor, mas ele não vai pôr o amor aqui, entendeu? Então ele usa vários artifícios, né? Ele não, como se fosse aqueles homens brutos, né? Ele, rudes, né? Igual o Ribaldo, por exemplo, ele quer passar um sentimento, mas ele não consegue, né? E acaba isso criando uma linguagem poética assim, muito rica.
É verdade,
né?
Isso mesmo. Então vamos ouvir mais o Hernani de Oliveira com a sua suíte Entre Rios?
Então, lembrando que na minha página a pessoa pode ouvir, né, outros trechos, né, desse suíte Entre Rios. Aí depois que ele fala, né, que num redemoinho acabava os passos da minha princesa, né? Aí ele fala assim: quisera encontrá-la assim, distraída, quem sabe esquecida da vida, na tarde de sol de uma praça, olhando a cidade que para e não passa. E quem sabe adormeça o sonho dos bichos e sonhe o sonho dos pássaros e receba feliz meu abraço, como tantos outros abraços que a vida lhe trará sorrindo.
Belíssimo.
Lindo.
Agora eu fico impressionada com a transformação do Hernani falando para o Hernani declamando, interpretando e cantando. Vocês não estão, não?
É chocante.
Não, a interpretação, vocês observaram na hora que ele foi falar, para?
Não, eu não fui tão...
Assim. É impressionante a sensibilidade dele com relação à entonação vocal, com a expressão do conteúdo da poesia. Muito impressionante, Hernani. Bacana demais.
O que você acha que é, Hernani? Isso é uma incorporação dessa poesia?
Eu acho que são múltiplas personalidades.
Ou múltiplas inteligências, né?
Eu também.
E aí, toca mais pra gente, Hernani?
Tá, então...
Toca e canta.
Vou tentar fazer uma peça aqui, que é quando esse, né, personagem aqui chega em Diamantina, né? Então, aí tem essa música aqui que se chama Estudo para Flauta e Violão. Crianças nuas nas ruas de pedra, tristeza mestiça nas casas de palha, bebidas antigas nas talhas de barro, o doce mulato no fundo do tacho, os pés de moleque sujando o riacho, nobreza estampada no fundo do prato, riquezas cravadas no dedo da moça, lavando etiquetas no tanque de louça. E eu, sem saber de Maria.
Será que a gente pode fazer igual em concerto? Bravo!
Bater palma, né?
Bater palma e falar, só assoviar e falar bravíssimo! Que belo.
Olha só, um pouquinho antes da gente encerrar, eu queria perguntar para a Nancy se tem alguma música que te inspire muito que a gente possa tocar aqui.
Aí sim, de cabeça...
E de coração?
Ah, tem do Milton, por exemplo. Aquela A Lua Girou, por exemplo. que é muito bacana.
E Juliana Randão quase caiu da cadeira ali.
Sinceramente, é uma das 5 músicas minhas prediletas. Dentre as 5 músicas que eu mais gosto no mundo, uma é dessa.
Nossa,
inclusive, eu já cantei em casamento essas músicas. Essa música eu já cantei em casamento a capela. Ela é muito bonita.
Bom, eu vou precisar de um tempinho para achar. A gente consegue escutar mais uma coisinha do Suíte Entre Rios?
Claro.
Olha só, Alô Girou vai ficar para a próxima segunda-feira, para desgosto aí de Juliana Randan. A gente vai encerrando aqui o Pensar Educação, Pensar Brasil. Eu queria agradecer muitíssimo ao Hernani Oliveira.
Ah, obrigado pelo convite.
Por estar aqui, aposto que a Juliana aí, que é a nossa integrante mais musical, tem certeza que ela adorou, os nossos ouvintes também, foi ótimo. Juliana.
Então, eu queria agradecer muitíssimo a participação maravilhosa, acho que a palavra que a gente tem para dizer é isso, do Hernani Oliveira, dizer do trabalho dele belíssimo, original, muito sensível, que pode ser muito educativo, viu, Hernani? A gente gostou demais. Vamos planejar para a gente poder te receber outras vezes, porque realmente foi muita satisfação aqui, foi muita alegria, não foi, pessoal?
Com certeza.
Sem dúvida nenhuma, né? Você que nos brindou aqui, também brindou os nossos ouvintes. Muito obrigado, Hernani. Um prazer tê-lo conosco.
Eu queria deixar meu telefone de contato aí.
Ah, pode falar, Hernani.
8761-4303. 8761-4303.
Legal. Super bom.
Então, um grande abraço. Nossos agradecimentos para a nossa equipe técnica, Thiago França, ali na técnica, Kleber Pacífico na direção, Alexandra Borges, na equipe de apoio ali na nossa Faz Tudo. Eu sou Adriana Costa, a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 20h. O Pensar Educação, Pensar o Brasil fica por aqui. Tchau, tchau.
Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue...